Bem, Eduardo, uma coisa que eu considero quase recorrente nos nossos encontros é de que, além da estrutura, vamos dizer, de programação ser minimalista, mas além disso ainda tem umas questões de escala do evento. Existe entre nós aqueles que acham que o evento precisa crescer e adquirir um status de uma outra coisa que não seja um encontro, que seja uma coisa de uma escala que se aproximasse de um congresso. Existem outros que entendem que ele deva continuar do mesmo jeito, e outros que começam até a pensar na ideia de que ele tem que existir um último e se transformar numa outra coisa, ou se incorporar a um outro tipo de evento que muitas das vezes aparecem propostas de eventos de alguma similaridade que a gente pudesse se incorporar a eles. Então eu sempre tenho uma preocupação de tentar acompanhar isso em números, né? E se vocês olharem ali, não sei se eu estou na frente, eu sou. Ah, alô, continuando. Então, se uma breve apresentação da evolução, os outros que já vieram em outros encontros já acompanharam isso. Nós estamos no nosso sétimo encontro, é isso? Ato Rede? Então, nós começamos em 2002 com cerca de 17 participantes. E é importante dizer que às vezes. Ah, é o oitavo, não é isso? O Ato Rede tem um pouco essa característica de ser o lugar para que existam os participantes e os acompanhantes. Muitas das vezes são co-participantes, às vezes são até mais participantes do que os próprios, ou tão participantes quanto os participantes. Então, mas ali são aqueles que são formalmente considerados participantes. Então, começamos em torno de 17, depois subimos para 22. Aí vocês observem que até 2006 existia uma curva ascendente, que parecia que nós estávamos fadados a sermos grandes, né? Ou seja, a torre de potência, uma coisa assim para dominar os espaços e tudo. Aí, quando nós chegamos em 2006, que foram 43, 45 participantes, o que a gente imaginava que pudesse ter uma coisa apontada para que nós passássemos para 50, 60, 70, o Ato Rede entrou numa certa, num período de reflexão, porque a gente achou que aquele crescimento acabou mais embaralhando as coisas e tornando o evento um pouco fora das propostas iniciais. Ele começou a ter a necessidade de ser muito mais estruturado, formalizado. As pessoas queriam apresentar papers aqui e terem, né, critérios de seleção de papers e essas coisas assim. E aí, a partir daí, ele começou a experimentar uma queda que resolveu uns problemas, mas criou outros, porque as pessoas começaram a imaginar o seguinte: que se aquela curva, depois de 2006, continuasse com aquela tendência, a gente iria acabar, não era nem por decisão de ninguém, era que ia chegar uma hora que ia ter só uma pessoa aqui e talvez ele acabasse simplesmente por ausência de participantes. Mas isso não chegou exatamente a se configurar, e o que se percebe, pelo menos até então, é que existe um número mágico em torno de 20 pessoas. Eu não sei explicar exatamente. E tem umas explicações de caráter logístico, que é a história do próprio Holiday, que é o lugar que meio que até então. Esse ano a gente até fazer em Sana, eu não sei quantos chegaram a participar, mas eu sei com certeza a Isabel, e, né, a gente chegou a fechar em condições, inclusive, chegamos a fechar uma pousada em Sana, que apresentaria condições semelhantes à do Holiday, mas a gente acabou decidindo por não ir por causa justamente do feriado, que iria implicar em problemas de engarrafamento, né, na região dos lagos, não é isso? E aí voltamos aqui para o Holiday, que tem uma capacidade máxima que a gente hoje estima de 40 pessoas. Hoje nós temos entre participante e acompanhante, 37 pessoas. Nós só temos um quarto vago, um apartamento vago. Então, isso mostra assim, que para o Holiday, o evento estaria na sua, vamos dizer assim, na sua condição próximo da máxima. Então, eu queria só apresentar, porque às vezes, especialmente para os... Os mais novos ficam sempre com aquela questão, mas como é que esse evento, como é que ele aconteceu ao longo do tempo? Então, nós estamos no oitavo, não é isso, Henrique? E a gente tem essa história de um crescimento que parecia bastante consolidado e de uma tendência, e depois teve um período, e eu acho que agora tem uma tendência, pelo menos se a gente continuar aqui no Holiday ou em locais que tem muitas pousadas. A gente estava até conversando com a Selma, não é isso? Sobre possibilidade, mas acho que a gente viu, são pousadas que têm essa coisa de até 50 pessoas, que você consegue preços assim, e condições razoáveis. Então era isso que eu queria comentar aqui, não sei se alguém quiser falar alguma coisa.
Henrique, é curtinho, Edu, é por causa dos números, acho legal lembrar que esse período de 2007 e 2008, a gente ficou envolvido com a organização do Exocite também. Então tinha uma, eu não me lembro direito, mas acho que tinha algumas, de alguma maneira a gente ficou muito concentrado em organização de Exocite, pouco concentrado no Ato Rede. Até 2006 a gente vinha com bastante pressão de organização aqui. É isso, só isso.
Bom, Arthur, acho que o que vai acabar se colocando como tema, eu acho que essas primeiras falas elas têm um pouco essa função. Eu acho que é primeiro, mais uma vez, a gente pensar no evento, né? Uma boa parte do evento é pensar sobre evento, mas eu acho que além do Exocite, Henrique, eu acho que tinha uma demanda mesmo da gente voltar, né, para fazer uma coisa um pouco mais, né, se não é um fechada, pelo menos uma coisa um pouco mais reduzida, né? E eu acho que tinha um pelo menos no ano passado, a gente tirou uma série de planejamentos, uma série de indicações para a gente dobrar, ou melhor, triplicar o Ato Rede. Porque a gente já acabou vendo, face aos inúmeros planejamentos que a gente tinha, que o que nos unia no Ato Rede não era outra coisa senão o próprio Ato Rede. Então a gente pensou em triplicar, mas isso acabou não acontecendo. Então, assim, eu acho que tem alguma coisa que merece ser pensada no evento por ele mesmo, dentro de uma certa proporção, que, enfim, ela não é, talvez, ditada por alguma outra expectativa, senão o tamanho do próprio Holiday, pode ser. Mas, enfim, eu acho que são coisas que a gente tem que, enfim, botar para pensar. Agora, eu acho que uma coisa que sempre nos mobiliza nessas conversas são certos temas, como esse que o Ivan trouxe aqui à cena. Eu acho que essa questão da gente formar, né, formar, ou melhor, formalizar, porque formar já está formado, mas formalizar, a formalização do Ato Rede em termos institucionais, né, eu acho que, enfim, isso é uma questão importante, porque isso, de tudo que nós apontamos no final do ano passado, eu acho que isso é o que a gente conseguiu mais claramente dar um passo adiante. Né? Porque o restante, fazer outros atos redes e chamar pessoas de outros pontos para a gente fazer contato, né? O Guilherme, que está aqui presente, foi uma pessoa citada, mas também o Eduardo Vargas, outras pessoas que trabalhariam num referencial próximo, a gente pensou, então, acho que a gente talvez devesse voltar um pouco para isso aí. E eu acho que essa questão do artigo do Antônio Cícero na Folha é um bom exercício para a gente pensar uma prática, né, mas principalmente uma prática que já a gente pudesse assinar como grupo mesmo. Né? Eu acho que a formalização é importante, mas assim, a atuação, a performance do grupo nesse caso, eu acho que é importante. E aqui eu já começo a defender uma ideia de que deve ser respondido, mas de uma maneira muito especial, não no sentido propriamente de que seria problemático dentro de uma visão dessa, de desqualificar, desmerecer o artigo ou da gente realmente confirmar que o Latour é um desses grandes nomes do, talvez, do pensamento pós-Lévi-Strauss, mas a gente pensar de alguma outra maneira como a gente pode produzir um discurso naquilo ali que não fique numa posição somente de defesa ou ataque, mas a gente conseguir botar, desde logo, um estilo numa outra marca de produzir discurso aqui. Então, eu acho que sim, deve ser pensado alguma coisa a ser escrita, sim, tem que ser assinado pelo grupo, e eu acho que a gente tem que fazer aqui um exercício de como a gente poderia talvez responder de uma maneira diferente.
Bem, enquanto alguém pensa aí que vai, o próximo, eu queria dar duas notícias. Nós conseguimos agora, vamos ter a partir de agora, uma para o Nexo, para o grupo, uma sala lá no NCE. Né? E a ideia é que a gente passe a ter um endereço físico e assim, o Eduardo vai estar lá presente de vez em quando, eu também. E, então, a gente passa a ter um lugar onde pode, inclusive, encaminhar correspondência para lá. É pouco, né? Mas tem uma mesa, um armário e um acesso a um computador, possivelmente um ramal telefônico. Né? A outra coisa é que na semana passada houve em Curitiba o terceiro, que eles chamam TechSoc, que é o terceiro Congresso Brasileiro de Estudos Sociais de Ciência e Tecnologia. E nessa ocasião foi dado mais um passo para a formação da Associação Brasileira de Estudos Sociais de Ciência e Tecnologia, que tem a sigla ESOCIT-BR. E isso foi mais um passo na direção de um caminho meio apontado que começou em Bogotá, em 2006, quando foi formada a associação, quer dizer, foi aclamada a Associação Latino-Americana de Estudos Sociais de Ciência e Tecnologia. Até como não é possível registrar uma associação latino-americana sem que haja associações locais, então houve uma recomendação para os países fazerem associações locais. E lá em Curitiba foi dado um passo, as pessoas que estavam lá, haviam 35 pessoas que assinaram uma ata como membros fundadores, e agora tem um processo burocrático de registrar isso, cartório, né? Mas vai demorar um pouco, mas a associação está nascendo. E eles estão fazendo a mesma coisa na Argentina. Né? Eu não tenho notícia assim, imediata do México, mas também isso tá andando. E é um caminho também na direção de nós nos relacionarmos com a Associação Americana e com a Associação Europeia. Né? E, inclusive, lá nos Estados Unidos, eles estão também com uma proposta que foi feita por um grupo pequeno, e é uma proposta talvez ousada demais, não sei, uma coisa a ser, de fazer uma reunião da 4S na América Latina, em 2014. Né? E aí as cidades candidatas seriam Buenos Aires, o Rio ou a Cidade do México. São, assim, acho que eles aventaram. E eles chegaram a mandar um convite como é o seu nome da... A mãe de todos, a rainha dos estudos sociais tradicionalmente na América Latina, para Hebe Vessuri. Né? E ela... Hã? É verdade, ué, mas o que eu posso fazer? Não, eu reconheci a monarquia, não tem. Não fiz nada de errado. Não. E ela respondeu que sim a esse e-mail. É uma coisa também muito, muito embrionária ainda. Mas é claro que tem diferenças muito grandes entre, vamos dizer assim, as atitudes, né? É, quem a gente frequenta esses congressos lá fora, a 4S, por exemplo, na verdade, eles olham o mundo, né? Então, eles fariam um evento da 4S, esse ano vai ser em Tóquio. E assim como eles consideram Tóquio, eles podem considerar Sydney, na Austrália, podem considerar Buenos Aires. Né? Eles vêm e fazem o evento. A ideia de quem está propondo isso, de fazer um evento desse tipo na América Latina, não é bem isso. Seria os locais participarem desse... Né? Não que eles ocupassem a cidade, que eles têm os recursos para fazer isso. Né? Alugam um hotel tal, e vêm e fazem o evento. Mas não seria essa a ideia de quem está propondo. Seria uma participação. Mas é claro que existe uma diferença de escala muito grande entre os dois lugares, as duas associações. Né? Bem, isso seriam assim, algumas novidades. Olha, na verdade, está um pouco na minha mão isso, porque lá em Bogotá tinham 150 pessoas, durante a noite redigiram um estatuto, e aí, bem assim, latino-americanamente, né, se perguntou quem quer fazer a associação, todo mundo levantou o braço, e a associação foi declarada como formada, e nada aconteceu. Aí a esperança é que no Rio, em 2008, durante o Exocite, se prosseguisse nisso, mas também não se prosseguiu. E então, lá em Curitiba, como eu tenho, está até aqui, o estatuto lá de Bogotá, e tenho vários modelos de associações aqui no Brasil, então eu propus de dar esse passo. Quer dizer, nós precisamos ter uma ata fundadora, ter os estatutos e aí registrar num cartório. Né? E aí eu vou fazer isso na medida do meu tempo. Eu acho que vai levar alguns meses, mas não muitos. Né? A esperança que eu tenho é que em junho do ano que vem vai haver o Exocite, o 8º Exocite em Buenos Aires. E eu queria levar para lá essa associação brasileira formada. Né? Alguém quer iniciar, então, algum assunto? Isso é que eu falei no começo. Nós hesitamos, quer dizer, nós tínhamos pensado em começar com uma apresentação de um pouco mais longa dos novos, mas nós preferimos deixar isso para depois do almoço, porque alguns não tinham chegado ainda, e então perderiam uma parte. Agora, pode ser feita uma apresentação de quem está vindo pela primeira vez, chegar aqui e dizer quem é, e, entendeu? Isso aí, ou, quer dizer, está totalmente livre. Né? Tem algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez, a Aline está aqui pela primeira vez, Renata. Ah, Renata não, é verdade. Desculpe, Renata. Desculpe. Não, é que o ano passado você não veio, né? Essas fotos são de 2007. Isabel, Guilherme, Selma, sem dúvida. Não, bem, a gente não consegue contar os anos direito. Ontem no carro ficou claro isso. Não.
Eduardo, e nós estávamos talvez evitando de fazer uma coisa do tipo estrutura de dados como lista ou pilha ou coisa do gênero, mas eu acho que talvez a gente pudesse aproveitar esse horário antes do almoço e cada um de nós viesse aqui e falasse em alguns minutos, por exemplo, das coisas que estão aqui, que está fazendo, que está envolvido e o quanto esse grupo ou esse evento tem razões para ter atraído a pessoa para vir para cá e qual a expectativa que a pessoa tem do evento. E em alguns minutos a pessoa vinha aqui, se apresentava e falava. Eu acho que era um primeiro registro importante para a gente começar o evento. Até porque essa dinâmica de vir aqui na frente, que eu acho que pode ser um certo desconforto para alguns ou para muitos, ela é um conforto enorme para o nosso evento. Porque uma característica que nós temos, que eu acho que ela é um pouco ímpar, que é um diferencial nosso, é que quando acaba o nosso evento, vamos dizer assim, o relatório do evento está tudo gravado. Todo evento está gravado. Então nós temos os 8 eventos registrados ao longo de todo ele, pelo menos a parte que a gente está aqui junto, sobre a forma de áudio. Que isso pode ser útil um dia para alguém, não sei, ou pelo menos tem uma coisa que é um registro objetivo da realização dele. Então, se todos pudessem vir aqui e falar um pouco sobre o que está fazendo e qual é a expectativa em relação ao evento, eu acho que poderia ser muito bom para essa primeira parte, porque aí todo mundo já se conheceria e estaria entendendo o que está passando na cabeça de cada um, e aí eu acho que depois do almoço a gente começaria já se conhecendo, não é isso? Então fica aí a proposta, não vou fazer em ordem alfabética, porque se aí senão o Arthur já começa a falar. Então, eu vou deixar sem critério. A Ana.
É, você controla. Olá, eu sou a Ana Cláudia.
Você apresenta livremente, né?
Bom, já venho ao Auto Rede há bastante tempo, acho que desde o início. Alguns eu não vim. A Rosa estava me lembrando que eu fiquei ausente de 2, não foi de 1 só. É, daquele que teve no de 2006, né, que foi muita gente. E depois eu fiquei alguns sem vir, por conta também do doutorado que eu estava terminando. Terminei o doutorado, fiz o concurso e agora sou professora do Polo Universitário de Rio das Ostras da UF. E eu lembro que quando eu botei meu e-mail sobre isso, eu falei que ia fazer pesquisa de verdade e até umas pessoas brincaram comigo assim, mas você ainda acredita nisso, que existe pesquisa de verdade? Talvez a pergunta caiba para quem não conhece a universidade particular, privada, porque, bom, enfim, não vou me alongar no assunto, mas é bem mais complicado ser pesquisador nesse espaço. É complicado não, é impossível, com todas as letras, ser pesquisador nesse espaço. E aí eu brinco com os meus amigos que eu sou meio neurótica de guerra, porque terminar o doutorado dando aula para 750 alunos, isso numa estimativa baixa. Eram mais de 750 alunos. Era uma coisa muito traumática, foi difícil a beça. Porque eu tinha 500 alunos online. E aí uma das coisas que mais me intrigou nesse tempo foi o uso que se faz muitas vezes da tecnologia, foi uma questão muito, muito séria para mim. O uso que se faz dos autores, que a gente estuda e gosta tanto, nesse espaço da universidade privada. Então, é uma questão muito séria assim, para mim. Eu sou uma pessoa capacitada para ser professora online, que eu fiz um curso online para ser professora online, e isso é uma experiência assim, muito impactante na minha vida, porque eu dava aula de epistemologia online. Assim, para vocês ficarem um pouco mais perplexos, eu vou dar mais ou menos o que, que era. Era primeira aula empirismo e idealismo, né? Racionalismo. A segunda, Kant. A terceira, Kant. A quarta, empirismo lógico. A quinta,